Ora, bom dia a todos e a todas. Eu, antes de mais, queria saudar a doutora Filomena Moreira e o doutor Manuel Faustino. A doutora Filomena Moreira, bastonária da Ordem dos Contabilistas, para nos prestarem aqui hoje e para nos virem também ajudar nesta nossa tarefa. Eu basicamente vou clarificar nesta minha pequena intervenção inicial qual é a nossa motivação e em que direção estamos a trabalhar para depois passar-vos a palavra. Depois cada grupo parlamentar irá fazer uma breve intervenção e vocês falariam novamente no final em resposta às questões. No fundo, a ideia de quem lida com estas matérias, e nós como deputados recebemos aqui muitos contactos de pessoas que se sentem, e a nosso ver, bem, ou seja, têm razão, quando alegam que são discriminadas em função da situação que tinham antes de uma separação, ou seja, os casos de divórcio, dissolução da união de facto. E mesmo em casos em que nunca houve, digamos assim, conjugalidade entre os progenitores, mas que são progenitores e, portanto, têm responsabilidades parentais, estas situações hoje em dia são tratadas de forma muito diferenciada pelas finanças. Portanto, o primeiro, digamos assim, a motivação, portanto, os grupos. Dos vários projetos de leis e do projeto de resolução do Partido Socialista é acabar, portanto, PC, Bloco de Esquerda, PAN, projetos de lei que foram aprovados e baixaram à especialidade do qual surgiu este texto conjunto, que vocês tiveram acesso, e também o projeto de resolução que já foi votado, mas que levantou outras questões. No fundo, nós o que queremos é. Queremos várias coisas, mas no essencial convergimos nesta ideia de não discriminação. Isto é uma questão bastante complicada, mas teremos a ocasião de. Eu não vou, portanto, irei depois falar um pouco em termos do grupo parlamentar do PS, portanto, em termos de coordenação do grupo de trabalho, queria apenas dizer que nós temos uma agenda que gostaríamos de conseguir alcançar, depende em parte de nós, que é ainda. Nesta sessão legislativa, que terminamos a 9 de julho, conseguirmos encerrar este processo. Nós, neste momento, estamos a fazer audições até ao princípio de julho. Depois haverá um prazo para os grupos parlamentares apresentarem propostas de alteração ao texto de substituição que aí está, que serão discutidas, votadas. Primeiro aqui em grupo, depois em comissão e em plenário. Portanto, se tudo corresse desejavelmente, sabemos que temos muito trabalho pela frente e muito pouco tempo. E isto também, este cronograma que eu estou a indicar, é também a pensar no, na sequência. Portanto, é um cronograma que é indicativo, não é? Vamos tentar estar à altura dele, porque no fundo isto evitava que esta matéria fosse discutida em sede do Orçamento de Estado. E, portanto, se nós conseguíssemos e se conseguirmos terminar, seria muito bom. Portanto, eu estou a dizer isto porquê? Porque depois desta audição, ainda pode haver, digamos assim, alguma troca de pontos de vista, mas para terem também a ideia dos nossos timings, que neste momento são bastante apertados. Eu ficaria por aqui, ou talvez para poderem já avançar com algumas questões, na vossa intervenção inicial, só. Suscitar questões que vieram das outras audições para se poderem pronunciar, caso queiram, senão depois no final. Ou seja, a questão do domicílio fiscal, percebemos que é uma questão importante. A questão da residência alternada ou residência única também é uma questão importante. E a questão, obviamente, visto que temos aqui contabilistas, da forma como se registram as faturas e da forma como se pode ou não afetar diferentes proporções e não apenas os 50%, 50%, é também uma questão importante, e há outras que estão nos projetos que foram aprovados, e portanto eu passaria já a palavra à doutora Filomena Moreira para a sua primeira intervenção, agradecendo já e novamente a vossa presença aqui hoje. Muito obrigado.
Muito bom dia, senhores deputados. Agradeço antes de mais o convite que foi feito à Ordem dos Contabilistas Certificados pela Presidente da Comissão, a Sra. Deputada Teresa Leal Coelho, para a audição e discussão desta temática que nos traz cá hoje, que é a unificação de três, tal como o Sr. Deputado Paulo referiu, de três iniciativas legislativas que se consolidaram num único texto em que nos foi também enviado o texto de substituição. Sobre o enquadramento dos dependentes, dos agregados de cada um dos sujeitos passivos que exercem conjuntamente as responsabilidades parentais. Gostaria de começar por referir, no plano da legislação fiscal, mais particularmente naquela que hoje estamos a discutir, o imposto sobre o rendimento de pessoas singulares, de que, quando a Ordem é solicitada para ser ouvida sobre estas matérias, tem a preocupação de apelar sempre à sua simplificação das normas, pois a garantia e a segurança fiscal, na sua interpretação, é essencial que a justiça e a eficiência fiscal sejam asseguradas, porque com normas muito objetivas, legíveis e perceptíveis para cada cidadão, é aquilo que realmente é essa a pretensão, e obviamente que estes grupos de trabalho pretendem, com toda a certeza, que a norma seja muito objetiva de um assunto que já todos percebemos, que é também bastante delicado e que, com certeza, é objeto de comissão na reforma fiscal de 2014, que entrou em vigor em 2015, foi, com toda a certeza, também objeto de grande detalhe e de preocupação, e que resulta naquilo que temos hoje e que, de facto, em alguns aspectos, não traduzem o que se passa objetivamente hoje na sociedade em que estamos integrados. E da leitura que fizemos deste projeto unificado, aferimos que se pretende salvaguardar que a aplicação das normas fiscais que relevam para efeitos de IRS, das responsabilidades parentais que são exercidas em conjunto, sejam estendidas, e isso estamos plenamente de acordo, aos sujeitos passivos que, nunca tendo sido casados e que têm filhos em comum, aos dependentes com guarda conjunta, mas com residência alternada, e a todos os dependentes que se encontram definidos no código do IRS, no artigo 13º, no seu número 5, enquanto até então apenas contemplava os menores até aos 18 anos. E ainda também este projeto de lei também teve a preocupação de alterar a terminologia entre progenitor, ou melhor, de progenitor para sujeito passivo. Podemos assim, obviamente, tentar, e é esse o objetivo, de aproximar as normas fiscais, precisamente às necessidades e à realidade da sociedade em que hoje estamos integrados. E da nossa análise, no que respeita à proposta dos dependentes, e começava, se calhar, apenas com esta breve nota, se me permitem, e que presumo que depois, tal e qual como o Sr. Deputado referiu, responderemos às questões em concreto. Da norma, do projeto de lei que nos foi enviado, da nossa análise bem detalhada e casuística, diria que não nos parece que haja necessidade de fazer a integração da alínea C do número 9 do artigo 13º, no que diz respeito, e acima de tudo, na constituição ou na alteração daquilo que hoje já consta na lei sobre a terminologia do agregado familiar. Isto porque, o princípio da composição do agregado familiar, a génese, não deverá passar por um dependente estar integrado por mais do que um agregado familiar, que, no entanto, mesmo estando em guarda conjunta e com guarda conjunta, sim, e com residência alternada, este princípio, para aquilo que são as dificuldades apontadas neste texto de substituição, nomeadamente no que diz respeito aos rendimentos e às despesas, à adoção das despesas das gestões à coleta, que estas já estão contempladas em 50%, no artigo 63 e no artigo 78, mas que, no entanto, isto de facto não reflete a realidade dos acordos ou na tipificação, que são distintos, diversos, na tipificação dos acordos homologados judicialmente, porque nem sempre, ou diria que numa boa parte das vezes, não é simplesmente a divisão, apesar de, na sua génese, a guarda conjunta será a partilha em conjunto de todas as despesas inerentes ao dependente, mas os acordos tipificam coisas distintas, nomeadamente, por exemplo, despesas de educação 70-30, saúde 10-90. Há diversos acordos homologados quando a guarda é conjunta e que é difícil, digamos, será difícil de uma forma total conseguirmos concretizar estes acordos que são distintos nas leis fiscais. Obviamente que tentaremos, e com certeza que estamos cá hoje para contribuir, que não haja a discriminação que o Sr. Deputado falou, e muito bem. E, portanto, se calhar ficariam por aqui, posso objetivar depois, mas se calhar, entretanto, no processo das questões que me vão sendo colocadas, depois terei a oportunidade de explanar, digamos, também aqui algumas soluções. Mas começaria por dizer que a linha C não nos parece que haja a necessidade de definir que um dependente esteja, até porque isto tem aspectos colaterais, e se calhar durante a audição então depois pronunciaria-me sobre essas questões. O agregado familiar não serve apenas para aquilo que estamos designados hoje aqui exclusivamente ao IRS. O agregado familiar tem uma amplitude muito grande noutras áreas de intervenção, nomeadamente nos apoios sociais e na atribuição dos apoios sociais, no que diz respeito ao RSI, aos abonos, aos abonos de famílias jovens e familiares, às bolsas de estudo, ao cartão de cidadão, vamos ter dois domicílios, mas se calhar esperaria pelas questões e depois objetivava, se for essa a vossa pretensão, de clarificar melhor esta situação.
Muito obrigado. Já agora, só para clarificar este último ponto. Portanto, na vossa opinião, o menor deve estar associado a um único agregado familiar?
Sim, sim.
Com uma única residência fiscal.
Exatamente. Dado que a linha A do número 9 do artigo 13º faz essa referência, desde que haja uma imputação da residência do dependente e que também colide exatamente com, porque temos que ver estas questões de forma transversal nas leis que regem todas estas nomenclaturas. O Código Civil, no artigo 1906, no seu número 2 e 5, tipifica precisamente já esta questão. Portanto, quando exista a residência de um dependente, e, portanto, se formos ver só a lei fiscal, poderia até, no limite, não ser essa necessidade. Se a guarda conjunta, se o princípio do número 9 é a guarda conjunta, poderá-se proporcionar, ou poderia ser uma condição sine qua non, de que é uma residência partilhada, e que poderá ser também. Mas tem que haver sempre uma residência única e que esta possa ser estipulada e está tipificada na linha A. Na linha B, de facto, é uma questão de que se refere na transversalidade do imposto, ou seja, a situação em que nada, quando nada é dito, no limite é a situação do dependente a 31 de dezembro. Obviamente que aqui tem aqui questões de circunstâncias que sabemos que na prática os dependentes ano, de forma alternada no final do ano podem estar com um dos sujeitos passivos ou com o outro sujeito passivo. E, portanto, essa questão, mas entre é o melhor dos dois mundos. Portanto, se esta norma também deixasse de existir, teríamos aqui uma lacuna, porque se nada fosse dito ou tipificado no acordo ou na regulação do exercício das responsabilidades parentais, o dependente não tinha uma morada fiscal. E, portanto, a linha B parece-nos adequada, sendo quando nada é referido na regulação das responsabilidades parentais.
Muito obrigado. Dá agora a palavra ao deputado Cristóvão Crespo, do PSD. Portanto, vamos seguir a ordem da dimensão dos grupos parlamentares.
Obrigado. Obrigado, doutora Filomena do Manuel Faustino, em representação da Ordem dos Contabilistas Certificados. Portanto, agradecer em nome do grupo parlamentar do PSD, portanto, a vossa presença aqui e os contributos que possam trazer para esta discussão. Portanto, não tendo o PSD apresentado iniciativas legislativas em concreto em relação a estas matérias, portanto, reconhecemos que, de facto, existem injustiças, existe discriminação, que é necessário intervir a esse nível. Portanto, os contabilistas são um elo importante nesta cadeia, portanto, são um elo importante e determinante nesta cadeia porque são numa dupla função, portanto, são receptores das reclamações, portanto, daquilo que as pessoas consideram que não está bem, portanto, e que se sentem injustiçadas, portanto, nessa ótica, e depois, a seguir, são quem vai ter que resolver os problemas e as questões que emergem da legislação. Portanto, aquilo que o PSD pensa em relação a estas matérias é que, de facto, é necessário aperfeiçoar estes mecanismos do tratamento fiscal dos dependentes, independentemente até da situação dos progenitores. Portanto, este é um princípio, mas por outro lado também sentimos que isto é uma matéria que não é fácil, de fácil resolução. Portanto, também não queremos que, tentando resolver uns problemas, se vão criar mais problemas do que aqueles que eventualmente estaremos a resolver. Portanto, quer em termos de complexidade do imposto, quer em termos de litigiosidade, portanto, é necessário haver aqui muita ponderação e muito equilíbrio nestas soluções que possam acontecer. Portanto, basicamente aquilo que nós estamos aqui também é para resolver em relação a estas matérias, portanto, em relação, por exemplo, à linha C do número 9, penso que era interessante que fosse desenvolvida mais esta matéria. E, por outro lado, também nós temos a noção e sabemos que, ao nível fiscal, portanto, as matérias não são estanques, não é? Portanto, quando nós falamos nas alterações do artigo 13º, do 63 e do 78, muitas das vezes as matérias vão para além daquilo que são propriamente estes artigos. Portanto, isso também tem que identificar outros artigos que, ao mexermos, digamos assim, nestes, vão implicar noutros. Portanto, porque normalmente os mecanismos do Código, todos eles jogam e conjugam-se uns com os outros, portanto, e não são um, não são dois, portanto, é todo o próprio Código que está sustentado nestes equilíbrios que resultam dos artigos, portanto, do 13º ou 63º, portanto, tem depois implicações em muitos outros. Portanto, eram essencialmente estas as questões que eu deixaria em cima da mesa, portanto, e mais uma vez agradecer os contributos que nos trazem aqui e aquilo que nos podem ajudar a tornar mais justo e causar menos discriminação em relação aos filhos e aos respectivos progenitores. Obrigado, Sr. Coordenador.
Obrigado, Sr. Deputado. Agora dou a palavra ao deputado Paulo Trigo Pereira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Ou seja, sai da posição de coordenador e vou para a posição de membro do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Ora bem, nós temos aqui um conjunto de problemas, portanto, alguns dos quais foram suscitados pela nossa, que gostaríamos de resolver, não é? Mas obviamente não vamos resolver os problemas todos, mas vamos resolver aqueles que puderem ser resolvidos e de preferência com alguma consistência e coerência. Na resolução que foi aprovada, nós mencionamos, portanto, eu vou elencar os pontos, os vários pontos que estão, que para nós são relevantes. Bom, antes do mais, tem-se falado aqui muito de guarda conjunta, mas há muitas situações que não são de guarda conjunta. Portanto, eu gostava de saber a vossa opinião, ou seja, a responsabilidade parental pode estar atribuída apenas à mãe, muitas vezes é mais a mãe do que o pai, por isso eu dou este exemplo, mas há obrigações do outro progenitor, neste caso do pai, em relação ao menor. E, portanto, para este tipo de situações, portanto, situações que, aliás, podem envolver a sentença judicial. Portanto, nós temos, eu digamos assim, em termos de árvore, de análise disto, eu distingo a situação de guarda conjunta, com decisão de sentença judicial ou homologada. Aqui temos outras situações, e as outras situações, basicamente, interessa distinguir entre situações que têm sentença judicial e situações que nós gostaríamos de abrir, e esta é a primeira questão que eu vos coloco, para um acordo voluntário com assinaturas reconhecidas no notário, de responsabilidades parentais. No fundo, uma coisa que não tivesse que ir a um tribunal, não é? Portanto, não ter que ser uma sentença judicial, um acordo privado. Ou seja, nós fazemos, obviamente, para que isto tivesse ou pudesse ser efeitos legais junto das finanças, teria que ser um documento legal e, portanto, com assinaturas reconhecidas no notário, mas se, não serão muitos casos, mas haverá alguns, o pai e a mãe acordarem num determinado regime, faziam um papel, assinavam, reconheciam no notário e essa era a base do entendimento e depois de tudo o resto. Portanto, a primeira questão tem a ver um pouco com olharmos para a floresta dos casos, não é? E conseguimos tipificar, ou seja, como é que vocês dividiriam todos os casos que existem, para que isso poder nos iam ajudar nesta questão. Esta é a primeira questão. A segunda questão, já falámos aqui, eventualmente nós vamos, pronto, não deliberámos ainda, mas eu percebi os argumentos que vocês utilizaram, já outros também o fizeram, no sentido de que, eventualmente, o menor terá que ter uma residência. Eventualmente. Um domicílio fiscal, pela parte de todos os benefícios sociais que estão associados a essa residência fiscal. Agora, a questão é, mesmo que nós caminhamos nesse sentido, ou seja, de dar a residência fiscal, até por outras razões que não têm a ver com isto que estamos a falar, uma única residência fiscal, a questão é saber o critério de determinação dessa residência fiscal. Porque o critério do 31 de dezembro não nos parece muito satisfatório. Um critério alternativo podia ser o número maior de dias no ano em que o menor está. Obviamente, com um critério alternativo, isso eu acho que manda à prudência. Um critério alternativo que é mais complicado, que é este, tem que ter sempre uma solução de recurso, ou seja, se os pais não se entenderem na contagem dos. Imaginem que era este critério alternativo, que era um critério mais justo, parece, não é? Portanto, a criança está mais tempo num determinado agregado e então ficaria alocada, digamos assim, a esse agregado. Temos de ter sempre a solução de recurso, que é, se eles não se entenderem, o que é que acontece? Bom, a solução de recurso até pode ser a outra, ou seja, onde estava no, em 31 de dezembro. Portanto, nós podemos tentar avançar um bocadinho mais, Sendo que, na linha que disse, e bem, da simplificação, e de não, temos que ter sempre uma solução de recurso para qualquer proposta que venhamos a introduzir. Portanto, esta é a segunda questão. A terceira questão tem a ver com as despesas, ou seja, parece-nos que seria muito fácil no IRS, no formulário, coisa que não existe, não acontece hoje, ser obrigatório cada dependente estar a ter o seu NIF e ter os NIFs dos progenitores. Obrigatoriamente, todos os dependentes. Gostava de ter a vossa reação a isto. E depois, nós temos aqui sim uma questão que é a questão da proporção da repartição das despesas. Ora bem, há uma questão técnica e depois há outra questão que não é técnica. Eu vou começar pela técnica. Pode ser que tenha uma resposta para ela. Se a despesa é posta no NIF do menor, é posta no NIF do menor, portanto, visto que na fatura só aparece o NIF do menor, aquilo que chega à autoridade tributária é a despesa do menor e por isso eles usam esta regra dos 50-50. Portanto, a primeira questão é, vocês concordam ou não concordam, que se calhar nós não podemos ultrapassar isto, ou seja, a despesa está afetada ao menor e está afetada ao menor e, portanto, tem que se arranjar uma regra de repartição de uma despesa que está afetada ao menor. Dentro da regra de repartição, nós temos, como disse, e bem, diferentes regimes de acordo de responsabilidades parentais. E, portanto, visto que as deduções à coleta também não são assim tantas, gostava que reagissem a esta possibilidade. Os respectivos progenitores põem, por exemplo, educação. Eles acordaram entre si que é 70% o pai e 30% a mãe. Haver campos para eles introduzirem isso no IRS, depois a autoridade tributária, do ponto de vista informático, isto é muito simples. Soma ou dá 100% e aceita, ou não dá 100% e faz 50% para cada um. Ou seja, lá está, mais uma vez, nós temos uma solução e depois temos uma solução de recurso quando isto não funciona. Portanto, gostava de ver a vossa reação também a esta questão. E, finalmente, para terminar, gostava que me dissessem se acham que o código do IRS é hoje suficientemente claro em relação aos progenitores não casados, que nunca foram casados. Pronto, era isto. Ficar-me-ia por aqui. E daria depois a palavra ao deputado Paulo Sá, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, queria cumprimentar órgãos contabilistas certificados e agradecer a sua disponibilidade para estarem aqui a partilhar connosco as suas reflexões sobre esta matéria. Este assunto, este tema, foi lançado pelo PCP ao apresentar um projeto de resolução, projeto de lei, aliás, 405, no mês passado, mês de fevereiro, e tinha como objetivo central a resolução de uma eliminação de uma discriminação existente para dependentes. No caso em que esses dependentes eram filhos de pessoas que, tendo sido casadas, se divorciaram, e no caso de pessoas que tiveram uniões, de facto, se separaram, dissolveram essa união de facto e estão separadas. E o IRS tratava isto de forma diferente. Ou seja, no caso de divorciados, em que os pais, tendo sido casados, se divorciaram, poderiam indicar na liquidação do IRS, nas declarações, havia um quadro onde se pedia a indicação dos dependentes e um outro onde se pedia a indicação dos dependentes em guarda partilhada. O sujeito passivo indicava os dependentes em guarda partilhada, indicava o NIF do outro progenitor, presume-se que a autoridade tributária cruzava as declarações dos dois sujeitos passivos e, no caso de haver coincidência da declaração, passava a considerar aqueles dependentes como integrando as declarações dos dois sujeitos passivos e automaticamente dividia nas deduções à coleta, nas despesas com saúde, com educação, igualmente 50% para um, 50% para o outro. No entanto, se os sujeitos passivos, estando separados, tivessem estado numa união de facto, já não eram abrangidos por este procedimento e, portanto, optavam entre eles, os dependentes ficavam, digamos, na declaração de IRS de um num ano, no ano seguinte do outro, portanto, todo um conjunto de esquemas para tentar contornar esta situação, ou nos casos em que não havia, digamos, um diálogo entre os progenitores separados, ou os sujeitos passivos que exerciam responsabilidade parental, o assunto não era resolvido devido aos conflitos existentes. Ora, pareceu-nos e parece-nos que os dependentes não podem ter um tratamento diferente, tendo em conta a relação que os pais tiveram na altura em que eles nasceram. Independentemente se estavam casados, união de facto, ou até não tinham qualquer tipo de relação entre eles, nunca viveram juntos, mas tiveram filhos, portanto, os dependentes têm que ser tratados da mesma forma. Portanto, o objetivo era esse. Era e continua a ser esse. E, portanto, este era um problema que queríamos resolver. Que a autoridade tributária, na altura do preenchimento das declarações de IRS, aceitasse também tratar da mesma forma os filhos de que surgissem uniões de facto, não de uma relação que não estava formalizada, da mesma forma que aceitava para os filhos divorciados. Outro problema que queríamos resolver com o nosso projeto de resolução é a questão da divisão das deduções à coleta. Portanto, no caso em que havia guarda partilhada e os sujeitos passivos ambos indicavam que existia guarda partilhada daqueles dependentes, a autoridade tributária dividia 50% 50%. Como já disse o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, os NIFs nas faturas com os NIFs dos dependentes são alocadas, digamos, no portal da não é fatura, é esse dependente, estão lá, e portanto, na altura, em vez de ser atribuída a um agregado familiar, era dividido pelos dois agregados familiares, os dois sujeitos passivos que têm as responsabilidades parentais. No entanto, há situações, quer decisões de tribunal, quer decisões informais, que estipulam uma divisão dos encargos que os dependentes distinta de 50% a 50%. Pode ter outros valores. E, portanto, havia que contemplar esta situação, porque, havendo, por exemplo, uma situação em que um acordo entre os sujeitos passivos que dividiam as despesas, tendo em conta a realidade económica de cada um, 30% a 70%, depois até ao distribuir 50% a 50% beneficiava um e prejudicava o outro. Isto é mais um motivo de conflito que era necessário eliminar. Entretanto, surgiu também um projeto de resolução do Partido Socialista que referia à questão dos 25 anos, ou seja, há situações de que já não há guarda partilhada, digamos assim, porque os menores passaram a maiores, portanto, são independentes, são autónomos, não há definição de poder de responsabilidade parental, no entanto, continuam a ter encargos e que são suportados pelos sujeitos passivos que estão separados. Portanto, e havia que prolongar a situação, que atualmente é permitida até aos 18 anos, até aos 25, nos casos são permitidos pela lei, que estão bem especificados. Portanto, estes são os objetivos. Agora, como é que isto se concretiza da forma mais clara e eficiente no código de IRS, digamos, diminuindo a possibilidade de ambiguidades ou até a burocracia exigida aos sujeitos passivos? A nós parece-nos que isto teria uma resolução simples. Atualmente já há um quadro que permite a identificação da guarda partilhada. Provavelmente aqui deveria ser um quadro que identifica as situações de responsabilidade parental conjunta, em que os dois sujeitos passivos, separados, portanto, com origem num casamento, numa união de facto ou sem qualquer relação, identificavam os sujeitos passivos, os contribuintes que aos quais exercem responsabilidade parental, como isto se faz com a guarda partilhada, indicavam o NIF do outro progenitor ou do outro sujeito passivo que exerce a responsabilidade parental, o outro fazia no seu IRS a mesma coisa, isto era cruzado. Portanto, isto já acontece atualmente para divorciados, era apenas a questão de generalizar. e permitir que todos os sujeitos passivos que declarem exercer responsabilidades parentais conjuntas relativamente a um ou mais dependentes pudessem, nas suas declarações de IRS, fazer essa declaração, que exercem responsabilidade parental conjunta com o outro, o sujeito passivo, com o contribuinte, identificado pelo número de contribuinte, a autoridade tributária cruza os dados e, no caso em que elas coincidem, passa a considerar que aqueles dependentes devem estar integrados nos dois agregados familiares, nas duas declarações. Há problemas aqui, mas que já existem atualmente. Por exemplo, se um sujeito passivo declarar um dependente de guarda partilhada, indicar o NIF do outro progenitor e o outro não confirmar esta informação. Este problema já existe atualmente. Eu não sei exatamente o que faz a autoridade tributária, mas presumo que não considera a guarda partilhada e considera o dependente como estando afeto àquele agregado familiar que está definido nas alíneas que já foram referidas aqui na alínea A ou B, que do número, já só para referir, do número 9 do artigo 13. Portanto, não é um problema novo que surge aqui, é a mesma situação, só que alargada. Depois, a questão da divisão. Era simples que introduzir também nesse quadro a possibilidade de os sujeitos passivos indicarem a percentagem relativamente ao qual as despesas devem ser imputadas. E obviamente que terá que haver um cruzamento, um sujeito passivo indica que relativamente àquele dependente cuja guarda, cujas responsabilidades parentais são exercidas conjuntamente com outro sujeito passivo, o que está acordado é que o sujeito passivo A 70%, o sujeito passivo B 30%. Obviamente, cruzando isso, do outro lado tem que ser ao contrário, 30% para o A e 70% para o B. No caso de coincidir, a autoridade tributária sabe como é que aqueles sujeitos passivos querem dividir as suas despesas. Vai às faturas de despesas do dependente e divide naquela proporção. No caso em que não bate certo, ou os números não batem, um diz 70-30, outro diz 60-40, ou então a soma não dá 100%. Bem, a situação que já foi referida aqui podia ser, então, por defeito, na existência de uma clarificação de qual deve ser a divisão, aplica-se os 50% que se aplica atualmente, por defeito, digamos assim. Portanto, os sujeitos passivos têm uma responsabilidade de acordarem entre si quanto é que é e garantirem que cada um na sua declaração apresenta os números de forma que aquilo bata tudo certo e possa ser aplicado. Se não bater certo por algum motivo, o default, digamos assim, seria o que é atualmente, 50%. Portanto, isto não parece difícil de fazer. Portanto, este é o espírito do legislador. Agora, é preciso é que a letra da lei corresponda exatamente a isto. E a propósito da vossa intervenção inicial relativamente ao artigo 13, número 9, alínea A, B e C, qual é o objetivo desta alínea C? É que na alínea A diz que o agrado do sujeito passivo é que responder à residência determinada no âmbito da regulação do exercício das atividades parentais. Pode ser no exercício das atividades parentais regulado que a morada, a residência do dependente é com o progenitor A ou com o B. Mas também pode dar-se o caso de haver uma regulação da responsabilidade, do exercício da responsabilidade parental que atribua duas residências. E são situações concretas que existem atualmente em que o dependente vive uma semana na casa de um dos progenitores e outra semana no outro, alternadamente, ou então uma parte da semana num. É uma realidade atualmente existente. Ora bem, essa realidade tem que encontrar algum reflexo no código de IRS. Quando a regulação do exercício da responsabilidade parental determinou que aquele cidadão, aquele jovem, aquela criança tem duas residências, duas moradas, porque é que isto não há de encontrar reflexo no código fiscal? Ou seja, nós sabemos que cada contribuinte tem apenas um domicílio fiscal. Mas se a realidade, a vida, se vai alterando de forma a criar situações em que há dependentes que, devido à separação dos pais, têm duas residências efetivamente, porque é que não há de haver dois domicílios fiscais que respondem às residências que foram determinadas pela responsabilidade parental? E a alínea C tinha esse objetivo, é, digamos, traduzir no IRS aquilo que na realidade já existe em muitas situações correntes da vida. E, portanto, não compreendi exatamente e pedia que pudessem elaborar sobre isso. Em que sentido é que, porque é que sugerem exatamente a eliminação da alínea C deste número 9 do artigo 13? Porque é que, qual é o problema que vem aqui, que nos casos em que a regulação da responsabilidade parental resulta na definição de duas residências para o dependente, eles não possam ter dois domicílios fiscais correspondentes a essas duas residências? Que tipo de problemas é que estão a ver a surgir aqui, que seja necessário evitar, eliminando esta alínea C? Relativamente ao artigo 63 e 78, a questão da respectiva proporção. Tivemos já aqui uma audição com uma outra entidade, que foi a Associação Portuguesa para a Igualdade Parental dos Direitos dos Filhos, que considera que esta formulação na respectiva proporção não é clara e poderá levar à ambiguidade. Exerce-me, se concordam ou não, se veem que aqui possa ser uma ambiguidade. O objetivo aqui é simples. Se eles decidirem que é 30-70, ou decisão de tribunal, ou um acordo informal 30-70, que se aplique 30-70 na divisa, quer na atribuição dos rendimentos, quer na aplicação das deduções à coleta. Agora, esta formulação na respectiva proporção suscita-vos dúvidas, vem aqui que possa surgir ambiguidade, e se sim, que formulação alternativa seria capaz de traduzir na letra da lei o espírito daquilo que é o espírito do legislador com esta frase? E são estas as questões que lhe colocar. Muito obrigado.
Peço desculpa por me ter esticado
e com algumas ausências nos grupos parlamentares. Já agora, uma questão muito micro, mas também sobre a pensão de alimentos, ou seja, no fundo, neste momento, há uma dedução à coleta de quem paga, há uma tributação de quem recebe, sendo que há um valor de isenção. Percebe-se que o objetivo é tentar assegurar uma certa neutralidade desta dedução barra tributação da pensão de alimentos. Gostava de saber se vocês acham que a forma como ela existe neste momento está adequada ou não. Há até quem tenha definido aqui, pessoalmente não concordo, mas que não devia ser tributada, porque, bom, não concordo, porque isso dava origem a todo o tipo de engenharias financeiras e conjugais. Mas passaria então a palavra ao Dr. Filomeno.
Muito bem, muito obrigada, Srs. Deputados, pelas vossas questões colocadas, e começaria, se calhar, até porque algumas também são coincidentes, por definir exatamente a questão da alínea C do número 9, da apologia que essa possa não constar, precisamente porque, existindo duas residências, elas contribuem, que é aquilo que está aqui plasmado no código do IRS, existirem dois agregados. E a existência de dois agregados, como referido muito superficialmente, a declaração de IRS não se esgota exatamente na análise por parte da autoridade tributária, ou seja, o envio da declaração, a liquidação, eventualmente imposto a pagar ou receber, mantê-la durante os 4 anos para que depois a administração tributária, em caso de alguma divergência, possa fazer a validação. Não é só isto. Para efeito de apoios sociais, o que é sempre solicitado são, para efeitos, e estamos a falar dos dependentes, naturalmente. Podemos falar também do rendimento social de inserção, mas dos dependentes, indo aqui a uma questão mais prática, ou o abono de família. É solicitado a declaração de IRS do dependente onde tenha os rendimentos da sua residência. Portanto, o que é que irá passar ou passará se tivermos aqui duas residências? Entregarmos duas declarações de IRS? O que também me parece aqui, estas questões, é apenas de reflexão e para alertar, que certamente também já foram objeto da comissão deste pensamento, mas, entretanto, se pedirmos duas declarações de IRS, estes sujeitos passivos, que hoje têm um dependente, mas que já não estão em união, nem, portanto, já não estão separados, provavelmente estes passivos já estão agregados também a outros sujeitos passivos. Portanto, aquela declaração de IRS não é só de um sujeito passivo daquele dependente, porque, entretanto, já se casaram, ou união de facto, ou qualquer outra circunstância. E, portanto, para a atribuição dos mesmos, no limite, poderíamos levar a que os abonos, provavelmente, poderão estar a ser atribuídos duplamente. Certamente que não, porque presumo eu, que hoje a Segurança Social, e isso é simples, quando os dois pertencem ao mesmo sujeito, à mesma área digamos, não é a mesma área, mas ao mesmo subsistema de Segurança Social, que o NIS do dependente está, desde que se foi atribuído a um, significa que esse dependente já não pode ter um outro abono. Mas quando existem subsistemas diferentes, por exemplo, a ADSE ou o SAMS e com a Segurança Social, será que está a ser, confesso que não tenho essas, mas julgo que é importante aqui refletirmos, será que essas entidades pedem uma declaração de responsabilidade se estou a pedir na ADSE, então o outro sujeito passivo não pode pedir no outro subsistema que possa estar agregado? Na questão das bolsas de estudo, o que conta são os rendimentos daquele dependente, do agregado familiar, peço desculpa, daquele dependente. Quais são as declarações que vão ser objeto de análise? Depois, quanto à questão também, pronto, isto, a questão era dos apoios sociais, como outras certamente que possam existir, e acho que já está devidamente elucidado. Quanto à questão, por exemplo, do cartão de cidadão, este reflete 5 entidades, o domicílio, o fiscal vai passar a ser 2, então teremos que alterar o artigo 19 da LGT também, na definição do que é o domicílio fiscal, e que claramente teremos que refletir sobre isso, porque como falávamos há pouco, a lei, se for estritamente vista relativamente ao imposto sobre o rendimento, mas ela tem que ser vista numa amplitude global, precisamente para não haver depois incongruências, e entretanto estamos aqui num processo de complexidade que não é esse de todo o objetivo. E, portanto, carece, claramente, aqui temos uma clarificação da alteração do artigo 19, que é o que define o domicílio fiscal. O cartão de cidadão serve para 3 entidades. É a identificação pessoal, o número de identificação fiscal, o número de identificação da Segurança Social, o cartão de leitor, apesar de não servir, mas também imputa diretamente, portanto, quando altero o domicílio, imputa diretamente ao cartão de eleitor, e o cartão de utente do Sistema Nacional de Saúde. Havendo 2 domicílios, qual é que é o meu médico de família? Ou qual é o médico de família dependente? É o que consta mais dias, como seu deputado Dr. Paulo referia, a questão da definição do número de dias em que passa, ou da contagem dos dias em que passa mais com um sujeito passivo ou com outro, parece-me que não é muito execuível, na medida em que normalmente estas questões nunca são muito amigáveis. Diria que são mais as situações, né, na situação da responsabilidade parental, aquelas que são menos amigáveis do que a percentagem. Estou a falar um pouco de cor porque não tenho estas, mas a realidade que vamos no dia a dia, e que todos também, por aí, algumas das experiências com certeza que todos temos, e que também é verdadeiramente focado. Portanto, isto seria difícil a quantificação, e que o IRS pudesse traduzir essa quantificação diária para depois determinar também consecutivamente a imputação das despesas inerentes, e que realmente, como referiu muito bem, não são assim tantas quanto isso, na perspectiva de não são 10. Portanto, o que se refere aqui às despesas dos dependentes são as despesas, aquelas despesas que está prevista no artigo 78, personalizante, portanto, são os 600 euros atribuídos a cada dependente, as despesas de educação, as despesas de saúde e, entretanto, depois as despesas gerais, eventualmente, e obviamente também depois os rendimentos também subsequentes. Portanto, a questão da alínea C, o que objetivamente... A não necessidade da introdução desta alínea C não prejudica, que vou já a essa parte operacional, porque isso é que é a preocupação certo, deste projeto, por aquilo que percebi, bem como projeto de resolução também do Partido Socialista, é a preocupação, sim, de que a lei hoje atribui 50-50, independentemente dos acordos que possam estipular percentagens distintas. E essa parte aí nas deduções do artigo 78, quer também no artigo 73, quando diz respeito aos rendimentos, que também já agora, se calhar aqui no âmbito, é um pormenor, mas quando aqui no âmbito faz referência que a presente lei refere os direitos de declaração dos dependentes relativamente às despesas, também faz referência aos rendimentos. Portanto, eu se calhar sugeria no artigo 1º, onde faz frente à presente lei, procede à alteração do Código de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, assegurando o direito da declaração conjunta das despesas relativas a dependentes. Despesas a rendimentos, ou então as despesas conjuntas relativas aos dependentes, e que por aí, como é o artigo 1º do projeto. É do projeto, do projeto, do projeto, não é do Código, está bem? Da substituição. Declaração conjunta relativa a dependentes e CDRS ou então das despesas e rendimentos. Poderia ser uma de duas. Despesas e rendimentos ou apenas eliminar despesas, dado que também falámos no artigo 63, é o que retrata os rendimentos do agregado familiar. E rendimentos, muito bem. Com certeza é abrangente e é específico, é objetivo e é elegível. E, portanto, quanto à questão da operacionalidade que foi aqui focada, da declaração de IRS, retratar, e porque não são muitas, a tipificação das despesas, diria que são 4, se a minha memória me atraiçou, relativamente aos dependentes, tipificá-las na declaração de IRS. Parece-me que também pode ser a dedução personalizante, que essa aí é automática, dos 600 euros, a dedução de despesas de educação, as despesas de saúde e depois outras eventuais que possam existir, nomeadamente as despesas gerais também. Mas, de qualquer maneira, que não entram objetivamente para... E qualquer outro benefício que possa existir, de deficiência, as despesas gerais... Sim, as despesas gerais são exatamente, são exclusivas, certo? Mas a pensão de alimentos, que também é uma adoção à coleta, mas que quando existe a pensão de alimentos, é, pois, exatamente, é que a pensão de alimentos é quem vai deduzir, é quem as atribui, portanto, é uma adoção à coleta do sujeito passivo e rendimento do menor, quem recebe, do sujeito passivo que recebe, porque tem o dependente a seu cargo, e é uma adoção coleta que poderia também, mas não cabe aqui, poderia até ser também uma adoção específica, e não apenas os 20% que hoje está estipulado, que é uma adoção à coleta de 20%, assim como também o rendimento poderá ser ou não englobado, ou ter uma, poderá ser ou não englobado, ou ter uma tributação autónoma também de 20%. Portanto, esta hoje a redação da lei é o que faz referência. Quem considera rendimento pode optar por englobar esse rendimento dessa pensão desse dependente, como também pode optar pela tributação de uma taxa autónoma dos 20%, que é precisamente para igualitar os 20% da dedução à coleta que o outro sujeito passivo atribuiu à pensão de alimentos e que também hoje que está previsto no artigo 85A, presumo eu, onde faz referência às pensões de alimentos, em que refere que, para além da pensão de alimentos estipuladas, também outras despesas devidamente comprovadas possam ser também deduzidas à coleta por o sujeito passivo que atribui essa despesa ao dependente. Mas... Perfeito. Exatamente, muito bem. Pode optar por englobar os rendimentos no sujeito passivo onde está no seu, que está englobado no seu agregado familiar, ou então, mas isto sempre quando há uma guarda exclusiva, se assim posso referir. Não estamos a falar de guarda conjunta. Sim, sim, sim. Certo, está bem? Portanto, porque só aí é que há a pensão de alimentos. Porque quando é uma guarda conjunta, pressupõe que há partilha das despesas, pressupõe que há uma partilha de despesas entre o sujeito passivo A e o B, a quem o dependente está a cargo. Relativa, eu peço desculpa ao bocado quando referi a 85, não é 85, é 83A, que é aquele que faz referência às pensões de alimentos, que podem ser comprovadas as deduções da pensão de alimentos, porque esta pensão de alimentos já pressupõe que é o garante da necessidade para que o outro sujeito passivo A tenha condições para manter aquele dependente. Mas também a administração tributária, e tal como também está aqui referido na lei, desde que devidamente comprovadas, podem ir para, mais, para além daquilo que está no acordo homologado judicialmente. E relativamente à questão, voltando à modelo 3, portanto, no que diz respeito à criação dos campos alternativos, precisamente para contemplar em situações em quando nada é dito no acordo ou nada também é feito pelos sujeitos passivos, atribuir, constituir campos inerentes ao mesmo. Eu julgo que pela simplificação, e que é isso que também se pretende, poderá ser, e com certeza a administração tributária terá aqui um papel fundamental na sua execução, mas estamos aqui a pensar no plano de que é possível a operacionalização. Um mecanismo poderá ser esse, que acho mais complexo do ponto de vista, porque se há um sujeito passivo que paga aquela despesa, o outro sujeito passivo não tem essa despesa, e, portanto, não consegue quantificá-lo na sua declaração, a não ser que, entretanto, todas as despesas que são pagas por um sujeito passivo terá que fazer cópias ou também dar a conhecer ao outro sujeito passivo que tem as despesas. E que isto poderia passar, mas também aqui com um problema, que era precisamente no e-fatura. Portanto, o e-fatura hoje, e porque também que se pretende, e a simplificação hoje com o IRS automático, que obviamente também o facto de ser tudo muito automático torna o sistema desumano, e não é isso que se pretende, mas julgo que também nesta circunstância, e porque fosse mais simples, até porque eu vou entregar a minha declaração de IRS, mas entretanto ainda não me foi dado pelo outro sujeito passivo, mais uma vez partindo do pressuposto que estas situações tipificadas em maioria não são muito amigáveis, e portanto teria que pedir documentos e que possam não ser cedidos, e também não conseguia preencher a minha declaração. Talvez quando na área reservada do dependente, e aqui a minha circunstância e problema é a seguinte.
Senha auxiliar.
Exatamente. Que ter uma senha.
Senha do legado e senha auxiliar para o outro.
Perfeitamente. É exatamente, era isso mesmo. Portanto, o dependente, na área do dependente, um dos sujeitos passivos validar aquelas despesas, que é já hoje o que é feito, validar ou não, quando elas não são possíveis de ser alocadas, temos que ir ao e-fatura e alocá-las devidamente, ter um campo aí de que uma despesa de educação, se está num acordo homologado judicialmente, porque a despesa de educação é 70-30, para o sujeito passivo A 70%, para o sujeito passivo 30%. Com aquela despesa, com aquele montante daquela despesa de educação, haver um campo percentual para que 70% e pondo o NIF do sujeito passivo, exatamente como hoje já temos no rosto da modelo 3, e os 30% para outro sujeito passivo, mas ainda mais, ir mais para além do que isto, porque eu também, quem é que hoje tem a senha do sujeito passivo? Este para mim é que é o problema. Quem é que hoje tem a senha do sujeito passivo? É onde está no agregado familiar, ou seja, na residência. Porque se existir duas residências, lá voltamos ao mesmo. Quando eu peço uma senha, portanto, um dos sujeitos passivos pede a senha, e chega a que chegar primeiro, e o outro sujeito passivo que tem outra residência também pede a senha, e a outra já fica inválida, porque a última senha é que é válida. Portanto, sim, exatamente, a primeira é válida, a última é que é válida, a última solicitada é que é válida. Substitui a anterior. Eu hoje tenho uma senha, se eu pedir uma nova senha, a senha que eu tenho hoje fica inválida. Exatamente, mas ela só vai para a residência, mas ela só vai para o domicílio onde aquele sujeito passivo tem o domicílio fiscal. Claro. Exatamente.
Não,
de todo. De todo. Exatamente.
Não,
que...
Mesmo que não o faça.
O pai quer, primeiro.
Certo.
Se o fiscal está na mãe,
a sangue vai para a mãe. Exatamente.
Permita-me que eu chame a atenção que isto é um problema de segurança do sistema todo, porque não é possível identificar um NIF como sendo de um menor ou de um maior, ou de um solteiro, ou de um casado, ou de não sei o quê. Isto tem que ser. Penso eu que tem que ser. A administração fiscal confirmará, a informática confirmará, mas há aqui questões de segurança relacionadas com estes aspectos que são extremamente complicados e num sistema como o informático fiscal tributário que tem as complicações que tem e tem a finalidade que tem e tem a importância que tem. E, portanto, não se pode disseminar senhas assim. Há este problema técnico que é efetivo. Que é efetivo.
Porque a questão realmente só se prende com a definição de quem possa ter a senha a acesso ao dependente. Mas se eventualmente a senha do dependente, vamos supor que se consegue que um sujeito passivo valide, o outro sujeito passivo obrigatoriamente também teria que validar. Não ficaríamos só, porque quem tem acesso à senha do dependente, em que coloque lá 70-30, estou aqui com este exemplo sempre muito permanente, mas que possa ser, 70-30, os sujeitos passivos, na área reservada, portanto, diretamente proliferar para os sujeitos passivos, para que eles validem se realmente aquilo é aquilo que está na sentença homologada. Portanto, teria que ser esta validação, como hoje já existe. Portanto, acho que isto a nível informático já não carece de grandes alterações. E porquê? Uma despesa de saúde hoje que tenha uma receita médica, nós teremos que fazer a referência que tenha a receita médica e que possa ser de um valor parcial daquela fatura. E, portanto, seria aqui fazer aqui um sistema ou elaborar aqui um sistema que pudesse vir de encontro a essas necessidades. E julgo que este seria a ter que passar-se por uma, obviamente, porque é aquilo que acontece na prática, da tipificação de uma despesa de quem a paga a suportar e não ser como hoje 50-50, terá que ser, julgo que será mais efetivo através do e-fatura, porque este permite, mas importa aqui encontrar uma solução para a questão da senha do dependente. Relativamente à questão dos acordos voluntários.
Já agora só uma questão. Outra hipótese era uma senha para ter acesso à área, para esta questão da senha secundária. Argumenta-se que isto já existe com os advogados.
E com os contabilistas certificados também, no fundo, ter um subutilizador, entre aspas, em que permitiria que aquela senha também, desde que aquele dependente tivesse agregado que são sujeitos específicos àqueles NIFs e que, portanto, fossem utilizados por ambos. Mas, mais uma vez, digo que os sujeitos passivos teriam também que ter a hipótese de validação. Porque se não a última alteração, quem faz no dependente, poderá ser essa, e entrando aqui, obviamente, e não é isso que está em questão, mas poderíamos entrar aqui no planeamento fiscal e na má-fé e não retratar aquilo que está no acordo, objetivamente, que nos está no acordo homologado judicialmente. Relativamente ao acordo voluntário, vamos acelerar, sim. Relativamente ao acordo voluntário, eu deixaria isto para o Dr. Faustino, no entanto, parece-me que dava aqui apenas duas notas, parece-me que entramos aqui num campo bastante movediço. Isto porque as questões poderão ser efetuadas em função dos rendimentos de cada agregado familiar. E, portanto, havendo aqui um planeamento fiscal, que não era aquilo que é o desejável, e porque é, a administração tributária terá muitos problemas em fazê-lo controlar, a não ser que se faça como é hoje, mas parece-me que entramos aqui mais uma vez na complexidade. Por exemplo, as escrituras que estão no notário são enviadas para a AT, precisamente para que se possa saber se aquela pessoa declarou ou não a mais ou a menos valia da alienação de um bem. Se esses acordos particulares e que estejam, ou em caso então sempre que haja acordos particulares haver uma quadrícula e em que a AT possa chamar para avaliar se há algum, ou não divergências, acho que temos aqui também num ciclo em que é incontrolável. Mas o Dr. Faustino, com certeza, gostaria que, até porque tem conhecimentos jurídicos bastante aprofundados, e falaria, se calhar,
muito tempo.
Muito tempo. E relativamente à, mas eu julgo também quanto às questões colocadas, nomeadamente à linha C, da proporção a nível operacional nas declarações que partiria antes, para, por ser mais claro, não é fatura. Julgo que as questões que carece aqui de alguma harmonização da legislação, nomeadamente no artigo 19 e outros artigos que carecem aqui também de tipificação, o Dr. Faustino, enquanto ao documento particular, se calhar faríamos aqui agora um ponto de situação e de uma forma de questão. Esta questão já está advertida. Esta questão já está advertida no projeto, precisamente, quando retira a linha A do número 5. Quando faz referência ao número 5 apenas, do artigo 13º, número 5, assim é que é, quando até então a lei referia apenas à linha A do número 5, portanto os filhos menores, agora retira a linha A e coloca o número 5 todo, ou seja, contempla os menores, os dos 25, está precisamente aqui no artigo, no número 9 do artigo 13º, que diz, quando as responsabilidades para tais sejam exercidas em comum, nos termos do disposto do número 4 e não da linha A, que era o que estava na disposição anterior, ou na disposição anterior, não, na disposição atual, que é a redação da lei, retira aqui a linha A, o que significa que todos os dependentes, que era essa a minha intervenção inicial, todos os dependentes estão aqui contemplados quando há...
se mete para os dependentes
visto no número 5. Exatamente. Porque entram os dependentes até aos 25 anos, que não tenham um valor de rendimento anual superior ao salário mínimo nacional, os afilhados civis, os adotados, e, portanto, já entram todos, retirada a linha A, é a definição dos dependentes que estão aqui estipulada e, portanto, engloba-os todos. Não, porque os dependentes previstos no número 5, o que define dependentes é apenas este número 5 do artigo 13º. E os dependentes são os filhos e enteados menores, os filhos adotados e enteados maiores até 25, desde que não ultrapassem o valor da retribuição mínima garantida, os filhos adotados e os afilhados civis. Portanto, estão todos contemplados.
Muito bem.
Nós temos 5 minutos, ou menos. Exato. Ok. Eu só explicava esta questão dos menores e depois da maioridade. É óbvio, vamos lá ver, o código do IRS é tributário do Código Civil. A grande maioria dos conceitos, daquilo que encontramos no código do IRS, é Código Civil. E em toda esta matéria, o Código Civil foi seguido rigorosamente. E hoje, nesta matéria, a partir dos 18 anos, deixa de haver, em todo o resto da matéria, responsabilidades parentais, como é óbvio. Mas mantém-se, caso haja necessidade, o acordo de alimentos. Hoje isso decorre claramente do artigo 1905.2, na redação dada pela Lei 12/2015. Portanto, a ação de alimentos corta. E, aliás, a minha posição pessoal sobre essa matéria, e face à modificação da vida, e eu saúdo o PCP por ter introduzido esta questão hoje, porque, para mim, como antigo funcionário da AT, como primeiro diretor do IRS, devia ter sido a autoridade tributária a introduzir esta questão e a tentar igualizar todas as situações. Não obstante o Código Civil continuar a dizer, isto a propósito da pensão de alimentos e do documento que deve subestabelecê-la, que a posição que aqui na Casa das Leis se está a colocar, aparentemente constitui um preter legem, se não mesmo uma fraude à lei. É que o 905, número 1, diz, senhores deputados, que no caso de divórcio, separação judicial de pessoas e bens, declaração de nulidade ou anulação de casamento, os alimentos devidos ao filho menor e a forma de os prestar são regulados por acordo dos pais, sujeito à homologação. A homologação é recusada se o acordo não corresponder ao interesse do menor. O acordo não corresponde ao interesse dos pais, se um paga 20 e o outro paga 80. Corresponde ao interesse do menor e ele tem que ser homologado. Portanto, um acordo privado...
Esse artigo do Código Civil não apanha situações de pais que nunca foram casados?
Não, é aplicado pela guarda, pelo regime processual da tutela de menor.
Não por esse artigo?
Não, mas remete depois para aqui, porque é o tribunal que vai ter que, nesses casos, resolver a situação, se for requerida essa situação. Tem que ser requerida. Portanto, e também no domínio da certeza e segurança jurídica e que não há evoluções, esta homologação aparece como uma certeza. E devo ainda dizer e recordar que ainda a pensão de alimentos é, como do meu ponto de vista devia ser, um abatimento ao rendimento líquido total, porque é daí que se apura a capacidade contributiva, foi o Tribunal Constitucional duas vezes chamado a pronunciar-se e não considerou desproporcionada nem excessiva essa homologação, a obrigação de homologação para ser considerada dedutível, portanto considerada no efeito IRS, justamente porque quando nós falamos em planeamento fiscal, lembramos-nos só das empresas, mas o IRS, 2 mil euros de planeamento fiscal para uma família que quer ir de férias dão muito jeito. E fazem-se através disso. E se calhar não se fazem no quadro em que estão a pensar.
Não há
no IRS?
Não.
O IRS, com as opções que tem hoje, é o maior manual, eu já afirmei isso três vezes. Não, tanto faz e virou ao contrário. Virou ao contrário. Aquele que tem menor imposto, dá-lhe a ele a maior dedução. Já ganha. Já ganha. O seu professor, que é de economia, viria ao contrário. Não perde. Se ela dividir 50-50, nunca deixa. Pode não perder. Mas se aquele que tem 50-50 só puder deduzir 150. A administração fiscal ganha 150, o Estado ganha 150. Está a ver? É preciso também olhar para essa perspectiva. Quando estamos nestas situações... Não é só em caso de divórcio. Portanto, isso tem a ver também com o tratamento que falou da pensão de alimentos. Eu concordo que a pensão de alimentos... não devia estar, atenta à sua finalidade específica, àquilo para que é dirigida, não devia estar sujeita à dedução extremamente exígua e que vai ficar congelada ad eterno, que hoje é atribuída às pensões no âmbito do artigo 11 ou 12 do Código de IRS, porque ela está, mesmo sendo tributada autonomamente, não é tributada pelo bruto, é tributada pelo líquido, considerando-se-lhe a dedução específica da pensão, que são 4.040 euros. Até esse montante não paga nada. A partir daí paga 20%. Quando é que a pessoa opta pelo englobamento? Quando aquilo que é tributado fica com uma tributação efetiva inferior a 20%. Esta é uma opção legítima de planeamento fiscal, no âmbito do IRS. É uma opção legítima de planeamento fiscal, não é planeamento fiscal agressivo. O que, aliás, também tem a ver com as outras deduções. Falamos aqui em todas as deduções. E eu pergunto, quando é que se pensa também nesta casa, que as deduções ao IRS devem ser feitas à totalidade da coleta do IRS e não apenas à totalidade da coleta resultante dos rendimentos englobados. Não sei se os senhores deputados sabem ou não. Mas as deduções que estão previstas, as deduções à coleta pessoais e por esta tudo, saem exclusivamente, o que causa uma despesa no IRS absolutamente extraordinária, decorrem exclusivamente, são feitas exclusivamente aos rendimentos englobados.
aos rendimentos sujeitos às tributações autónomas e às tributações liberatórias, de que hoje a autoridade tributária já tem conhecimento, zero. Não conto com isso.
Bom,
portanto,
agora,
eu queria chamar a atenção, queria chamar a atenção para os artigos, é só isso que eu vou fazer na parte final. Portanto, se for em frente a questão dos rendimentos, deve ficar um alerta de que, primeiro, no artigo 56A estabelece uma exclusão relativa a rendimentos oferidos por deficientes. Se ficar alguma medida ou alguma proporção, que essa exclusão naturalmente terá que ser dividida na mesma proporção ou em metade por ambos os agregados. Não vou entrar nessa solução. O artigo 56A estabelece exclusão para categoria A, B e C para titulares deficientes. Há uma coisa que é o artigo 102C, número 3, que estabelece uma responsabilidade subsidiária do dependente relativamente ao pagamento do imposto em falta na parte correspondente aos seus rendimentos. Por favor, iluminem esta norma. Um dependente...
Doutor Manuel Faustino, desculpe lá interrompê-lo, mas é o seguinte. Se nos quiser enviar... Nós temos à meia hora à espera já outra audição... Temos Comissão de Orçamento e Finanças, etc. Nós temos muito gosto, se nos quiserem enviar contributos escritos sobre, nomeadamente, esta parte final que estava a referir, e não só, portanto, algumas das entidades que nós ouvimos aqui trazem contributos escritos. É que, de facto, para a Comissão...
Para estes artigos que acho que deviam ser incluídos, nomeadamente também um outro, que é o 128, que se um dos progenitores fizer a comprovação dos encargos, a administração não deve poder chamar o outro para fazer a demonstração dos mesmos encargos.
Muito bem, deixo-vos este repto, se quiserem, temos todo o gosto e será útil para os nossos trabalhos, mas de facto nós temos mesmo que passar à audição seguinte, aliás temos Comissão de Orçamento e Finanças a seguir ao almoço, audições para a Vice-Governadora do Banco de Portugal e os restantes membros e portanto queria agradecer os vossos contributos e também dar a nota que nós não vamos resolver obviamente num mês os problemas do IRS que são muitos, nem do Código, muito menos do Código Civil, portanto nós estamos a tentar focalizar em certos pontos e se conseguirmos resolver estes, mas todas as questões que achem por bem suscitar podem, digamos assim, não ser introduzidas agora e mais tarde qualquer grupo parlamentar até pode, digamos assim, contribuir para a reflexão. Portanto, mais uma vez obrigado e mais uma vez, se nos quiserem fazer chegar estes contributos, agradeço.
Muito obrigado.